briefing, né, de negócios que parecia perfeito, que me levou até a Lua, e no segundo seguinte ele me levou até o centro da Terra. Assim, eu fui do céu para o lugar mais profundo do desânimo em questão de 10 segundos, porque o presidente de uma empresa que eu trabalhava, ele me chamou e falou: olha, Vakla, a gente tem um desafio aqui de negócio, e a gente era conhecido a gente tinha protagonismo em falar sobre receitas, né, de cozinhar, e nos últimos anos a gente perdeu completamente o protagonismo. E eu queria novas ideias, um novo jeito completamente diferente, que rompa todas as barreiras para a gente recuperar esse protagonismo. Então ele me colocou no absoluto céu nirvana orgasmático do empreendedorismo, que era um briefing aberto, falando: olha, vai lá ver o que existe de mais moderno e traz para mim. Só que aonde que ele demoliu esse espírito intraempreendedor? A hora que, depois de falar isso, esse brief, ele falou o seguinte para mim: olha, mas não se esquece que tem hoje 3 plataformas sendo construídas na empresa por 3 áreas, então você tem que falar com todas as pessoas dessas áreas, tem que alinhá-las na sua visão, e depois também, quando você conseguir alinhar toda essa galera na tua visão, eu quero que você me traga uns 2 ou 3 exemplos do que você vai me trazer de inovador que já funcionou. Cara, ali eu fui da Lua pro centro da Terra, ele me jogou no chão.
Então, se você está tendo dificuldade para intraempreender na sua empresa, fique ligado, pois nesse episódio vamos te ensinar a inventar o seu lado I.
Com mais de 25 milhões de downloads, o ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Invente Seu Lado I foi publicado em 2021. O autor é Alexandre Wachowski, especialista em transformação digital de negócios, marketing, venda, mídia e inovação. Nessa obra, você vai descobrir como despertar o intraempreendedor que existe dentro de você e como isso pode alavancar sua vida pessoal e profissional.
Aqui é Alexandre Wachowski, mais conhecido como Vakla. Eu tenho uma jornada de 25 anos em grandes empresas multinacionais, em posições de inovação, transformação digital, novos negócios. E nos últimos 3 anos, eu tenho habitado o ecossistema de startups. Então, eu troquei o lado intraempreendedor pelo lado empreendedor.
Vamos iniciar esse episódio, como sempre, indo direto para a mensagem central do livro.
A mensagem central do livro é ensinar as pessoas, ou pelo menos provocar as pessoas, a como inovar e empreender em organizações complexas. Olhando hoje em dia de fora do ambiente empreendedor para o intraempreendedor, é um ambiente de muitas políticas, fluxos, rituais, processos. Então esse livro funciona como um grande decodificador de como navegar nesse ecossistema e como ter êxito em projetos, iniciativas de inovação e empreendedorismo corporativo.
Vamos saber então o que significa o lado I.
Gustavo, o lado I, ele saiu de uma inquietação, obviamente, que tem a ver com I, e eu me descobri, na verdade, um intraempreendedor não faz muito tempo, há 2, 3 anos atrás, porque muito se fala do empreendedorismo, mas pouco ainda se falava, e principalmente, pelo menos no meu conhecimento, pouco se havia codificado sobre o intraempreendedorismo. Então, o lado I sai daí, sai dos inquietos, insatisfeitos, inconformados, inovadores, intraempreendedores. É aquele lado que muitas vezes está preso, contido dentro da gente e brigando, lutando para poder se manifestar. Então, esse é o lado. A gente tem o nosso lado A, né, que a gente mostra para todo mundo, o lado B, que é aquele lado que a gente esconde, e o lado I, que é aquele lado inquieto, que muitas vezes está pulando dentro da gente. E esse livro, O Ecossistema do Lado I, tirando podcast também, ele é uma maneira da gente soltar essa inquietação e escutar que tem outras pessoas tão inquietas ou mais do que nós mesmos.
Então quer dizer que o lado I não é exclusivamente para intraempreendedores?
Não, ele... Eu acho que o intraempreendedorismo, ele é uma das manifestações do lado I. Mas para quem é uma pessoa inquieta, insatisfeita, inconformada, essas palavrinhas que começam com I, eu acho que tem muito aí da vazão à criatividade. Às vezes, muitas vezes, seja onde a gente trabalha, em projetos pessoais, a gente está muito contido. Então como dar vazão, como colocar isso para fora, né? Como lidar com esses anticorpos? Porque quando a gente coloca uma ideia nova, quando a gente expressa alguma inovação, independente de que área e para quê, isso gera desconforto. E os anticorpos vêm nos atacar, né? Essas pessoas que têm muita resistência ao desconforto, muitas vezes nós mesmos. Então, aí que vem o lado I. Como é que você consegue dar volta, acolher essas diferenças e trabalhar com essas diferenças? Não como algo negativo, mas como entender, como ultrapassá-las, trazendo essas divergências juntas no processo.
O termo empreendedorismo foi criado em 1945 pelo economista austríaco Joseph A. Schumpeter, em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, como parte de uma teoria de destruição criativa, quando sugeriu que pessoas, e não somente empresas, poderiam ser responsáveis pela criação de novos produtos em busca de lucros. Schumpeter também avaliou que inovações surgiam e roubavam clientes de produtos já estabelecidos até o ponto de substituí-los completamente. Outros autores, como Frank Knight e Israel Kressner, também definiram o ato de empreender como algo relacionado à tomada de risco, criatividade e paixão pela ruptura de padrões previamente estabelecidos. Empreender é conviver com a falta de controle. Bill Gates, fundador da Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Jack Ma, fundador do Alibaba, e Steve Jobs, fundador da Apple, são apenas alguns exemplos mais conhecidos de empreendedores que geraram ruptura e criaram novas categorias de negócios. O conceito de intraempreendedorismo foi definido pelos empresários e escritores americanos Gifford Pinchot III e Elizabeth Pinchot em 1978, como um tipo de empreendedorismo no qual funcionários com os olhos de dono fazem avançar novos modelos de negócio, produtos ou serviços e categorias, levando a companhia rumo à inovação. O intraempreendedor possui as mesmas habilidades comportamentais de um empreendedor, porém tem um desafio extra de precisar ajustar suas ideias e iniciativas à cultura da empresa em que trabalha.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Como fazer o seu negócio online se destacar dos demais? Com a ajuda da Nuvem Shop é muito fácil. A Nuvem Shop oferece mais de 30 layouts profissionais gratuitos para customizar e impulsionar o seu negócio. Assim, a sua loja online fica com a sua cara e você transforma o seu sonho em um negócio que vai mais longe. Deixe de lado problemas de carregamento, lentidão e sites que não abrem no celular. Além dos layouts da Nuvem Shopping serem lindos, são otimizados para que os seus clientes tenham a melhor experiência de compra em celulares, computadores e tablets. Crie a sua loja personalizada da Nuvem Shop agora mesmo. Comece a vender e mostre ao mundo do que você é capaz. Acesse resumocast.com.br/nuvemshop e economize 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar o nosso link.
A palavra apego, apesar de não aparecer em manuais corporativos ou mesmo pertencer ao jargão empresarial, se manifesta com bastante frequência e, por isso, é comum manifestarmos sentimentos de apreço, amor ou orgulho pelas nossas ideias ou iniciativas, mesmo que elas não se concretizem ou alcancem os resultados desejados. Em situações desfavoráveis, esse apego acaba nos levando a buscar algum ângulo favorável, mesmo que pequeno, para poder apresentar nossa ideia de forma positiva, a fim de não correr o risco de ter nossa reputação ou competência questionadas. Desapegar é importante, porque somente assim podemos observar as iniciativas de fora para dentro, com um olhar pragmático e não emocional. A paixão excessiva por alguma ideia parece que desliga parte do nosso cérebro racional e nos faz insistir quando deveríamos parar e reavaliar. Note que confiança é diferente de paixão. É importante ter confiança em suas crenças, o que gera entusiasmo, mas a paixão excessiva muitas vezes cega. Outra forma de desapego importante se manifesta quando conseguimos reconhecer que a ideia ou contribuição de outra pessoa é melhor que a nossa.
O intraempreendedor, ele se depara com quatro grandes comportamentos. Eu diria que esses comportamentos, eles existem nas empresas, na nossa vida, na nossa família. E eles são, o intraempreendedor, ele coloca o chapéu do explorador, né? Então, o intraempreendedor será aquele ou aquela que pega a sua ideia e vai tentar convencer as pessoas. Ele imediatamente, quando ele declara uma ideia, e o melhor jeito da gente saber se a gente está no território de inovação, é se a gente gera desconforto. Então, por exemplo, se eu falo, Gustavo, aqui para você e para quem está nos escutando. Vamos dar uma volta lá no foguete do Elon Musk, que eu consegui aqui três tickets para voar amanhã, que vai para a estratosfera. Ou então vamos dar um salto de paraquedas amanhã nós três. Imediatamente, quem escuta isso vai ficar com algum desconforto, maior ou menor, porque são coisas desconhecidas e que envolvem risco. Então, quando a gente se coloca num antagonismo do risco, né, eu não quero esse risco, eu começo a fazer perguntas. Não, mas peraí, o paraquedas eu vou pular sozinho ou acompanhado? Peraí, esse foguete, quantas viagens ele já fez? Ele é seguro? Não tem risco de explodir? Todas essas perguntas é para eu encontrar alguma zona de conforto. Então, esse personagem que começa a fazer muitas perguntas, eu chamo aí do Duro de Matar, né? Lembra daquele personagem do Bruce Willis no Duro de Matar, que é o defensor do passado? É aquela pessoa que na empresa, tipicamente, ela vai falar assim: Gustavo, cara, essa ideia que você está trazendo, não vai funcionar, cara. Tudo que a gente fez até agora deu certo. A gente vem evoluindo devagar, mas assim que é bom. Fazer coisas muito ambiciosas, a gente pode quebrar a cara, melhor não. Vamos manter o que a gente está fazendo. E eu não estou falando isso de um ponto de vista negativo, tá? Eu estou dizendo que são dois comportamentos, o explorador e o duro de matar. Esses caras, eles vão ficar num cabo de guerra dentro dos negócios, ou entre quando a gente está num grupo de amigos, ou na família, etc. Existem outros dois comportamentos. Um deles é a liderança. E aqui eu não estou falando a liderança do crachá, mas eu estou falando a liderança informal. Toda empresa, os nossos grupos de amigos, tem as lideranças. São aquelas pessoas que aglutinam as pessoas. Então, por exemplo, numa empresa, né, antes da pandemia, aquela pessoa que vai para o café e junta um bolinho, aquela pessoa que chama o happy hour e vai a galera, aquela pessoa que tem capacidade de mobilização. Essas são as lideranças informais. Porque muitas vezes a liderança formal, né, o vice-presidente, o diretor, o gerente, ele pode ser tanto explorador como o duro de matar. Então, por isso que ou ele pode ser o líder, tá? Ele pode, por isso que isso não é um cargo, é um comportamento. E o quarto grupo é o que eu chamo dos no muro, que é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, enquanto está acontecendo essa guerra entre o explorador tentando levar a empresa ou a sua ideia adiante, tem a pessoa combatendo isso, que é o anticorpo, que eu chamo. E o cara do muro, as pessoas do muro estão só observando, ver quem que vai ganhar esse cabo de guerra para se posicionar. E esses comportamentos são importantes serem mapeados, porque é neles que a gente identifica como trabalhar com as pessoas. E eu não necessariamente sou o explorador toda a vida. Em algumas situações, eu posso ser um duro de matar. De repente, se eu sou apresentado alguma coisa que me causa desconforto, eu começo a questionar. Todo mundo é assim. Por isso que não são comportamentos, não são posições fixas. E o bom intraempreendedor é aquele que sabe entender esses quatro comportamentos, como convencer e navegar entre eles.
Desde 2016, o Resumo Cast já impactou o crescimento de diversos negócios através de ideias que compartilhamos aqui sobre empreendedorismo. E aí vai uma dica valiosa para ajudar nos desafios do controle e planejamento financeiro: o cartão Ourocard Empresarial Elo. Com o cartão PJ, você conta com até 40 dias sem juros para honrar as suas obrigações e, se precisar, ainda pode efetuar o pagamento de contas no crédito em até 24 vezes com taxas bem competitivas e assim manter as suas contas em dia sem sobrecarregar o fluxo de caixa. Além disso, tem o programa Ponto para a sua empresa, que dá até 2,2 pontos por dólar gasto e tem até 100% de desconto progressivo na anuidade, dependendo dos gastos mensais. O cartão também pode dar acesso a salas VIPs de aeroportos no Brasil e no mundo, acesso ao portal Elo Negócios, Wi-Fi, assistência empresarial, chip de viagem internacional, seguro de viagem e ainda tem várias ofertas exclusivas de produtos e serviços para aproveitar. Depois disso, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Orocard Empresarial Elo. É mais negócio ter. Para saber mais, visite resumocast.com.br/Orocard Empresarial Elo. Vamos entender mais um pouco quais são as principais diferenças entre o empreendedor e o intraempreendedor?
São duas diferenças entre o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, porque muitas empresas elas têm aquela ambição, eu quero adotar uma mentalidade empreendedora, mas isso é um pouco complicado, e porque quais são as duas diferenças, né, de um e de outro? Enquanto o empreendedor ele tem poucos recursos, ele tem muita liberdade, já o intra ele tem muitos recursos e pouca liberdade. Explico. Quando a gente está dentro da empresa, a gente tem muito acesso a recursos, né? Então a gente vive num contexto de abundância. Então se eu tenho abundância de recursos, de pessoas, de dinheiro, não necessariamente sempre, mas eu tenho. Comparado com uma startup, eu sempre tenho. Então eu tenho muito mais recursos, né? De pessoas, eu tenho um departamento de TI, de recursos humanos, financeiro, de supply, de vendas, de compras. Então se eu tenho alguma dúvida, alguma questão, eu posso recorrer a especialistas para me ajudar numa determinada iniciativa. Numa startup, no empreendedorismo puro, isso não existe. Eu tenho que trabalhar muito em escassez, em colaboração, em rede. Então, isso me força a me movimentar em escassez. A outra coisa tem a ver com a liberdade, né? Quando a gente está dentro de uma empresa, a gente precisa obedecer a processos, a rituais corporativos, a fluxos, a organogramas. Então, eu diria que a grande dica que eu daria para alguém que está em empresa e quer fazer a cultura de intraempreendedorismo e inovação ser mais frutífera e mais fértil é ter mais acolhimento à falha. Porque a gente tem um ambiente abundante, então o ideal seria, nossa, eu tenho tanto acesso a tanta coisa, por que, que eu não faço? Por essa aversão à falha. Então, por essa falta de liberdade. E aqui eu não estou falando daquela liberdade absoluta, mas as empresas precisam entender que processos, metodologias, rituais, eles precisam evoluir e eles precisam estar na medida que eles empoderam as pessoas. O que é uma cultura de startup? É uma cultura de empoderamento, é uma cultura de autonomia, é uma cultura de liberdade com responsabilidade, aonde eu estou menos preocupado em defender a minha posição e totalmente focado no sucesso do negócio. Já na empresa, a gente está todo mundo defendendo as suas caixinhas, né? Então, eu tenho uma caixinha, meu job description, e eu preciso habitar esse lugar aqui. Eu não posso sair fora, porque se eu sair fora, vem alguém dar um tapa na mão. Então, isso precisa ser rompido nas empresas. Para mim, uma boa saída para isso é que os cargos e posições que a gente vê hoje, eles sejam repensados pensando nas jornadas das pessoas, né? Então, por que não pode empresas de educação tenha um cargo que é, olha, essa pessoa é responsável pela jornada do estudante ou a jornada do aluno. Pô, eu tô pensando desde a entrada dessa pessoa até o final. É muito longo. Cara, mas eu tenho ao longo desse processo, eu tenho ajudas de outras pessoas, mas eu tô pensando toda essa jornada. Então isso é uma dica pra gente repensar o modelo organizacional que hoje ele reflete o que foi construído na era industrial, né? Lá no Henry Ford, aquele modelo de comando-controle.
Na ciência, os anticorpos são proteínas que atuam no sistema imunológico como defensores do organismo vivo contra bactérias, vírus e outros corpos estranhos. Eles têm como função primária atacar qualquer ameaça que pode causar desequilíbrio em nosso corpo. Num nunca agindo sozinhos, mas em grupo, eles identificam a ameaça e passam a combatê-la sem descanso, até que ela seja eliminada completamente. Assim como em nosso sistema imunológico, esse contingente de anticorpos tem dados históricos de aprendizado como fundamento para sua decisão sobre o que é ou não nocivo. Intolerantes a riscos, em caso de dúvida, eles atacam, sempre buscando a preservação do status do sistema. Um habitante estranho que entrar desavisadamente nesse sistema com propostas diferentes do que é conhecido e reconhecido, se tornará imediatamente uma ameaça a ser combatida. Usando a analogia científica, ele seria um antígeno. Repare que não existe algum departamento ou nível hierárquico de anticorpos. Eles estão espalhados por toda a empresa, têm todas as idades ou classes sociais. Muitas vezes nós mesmos atuamos como anticorpos sem nos darmos conta. Discordar e preservar o status e as crenças não é algo geracional, mas sim cultural. Cabe ao intraempreendedor ter a habilidade de mapear esses anticorpos e estabelecer uma estratégia de como lidar com eles. Note que o recomendado é lidar e não lutar. É papel do intraempreendedor como portador do novo entender que irá gerar desconforto. Logo, precisará acolher e lidar com os diversos grupos e comportamentos gerados por suas iniciativas.
Para quem é esse livro?
Eu escrevi esse livro para aquelas pessoas que, né, para aquelas pessoas inquietas, insatisfeitas, né, para as pessoas que têm o lado I absolutamente contido aí, guardado dentro de si, mas estão doidas para um manual de referência. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser um manual de instrução, mas eu tenho a pretensão de ser um manual de referência e de inspiração. Mas aqui eu tentei também não fazer um livro inspirador, mas um livro transpirador, porque ele é lastreado nos 25 anos de cases reais, ele é lotado de cases aqui. A gente pode fazer um resumo cast só de eu contando histórias aqui sobre coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Então esse livro é muito concreto, ele é para... Eu adoraria ter esse livro ao longo da minha carreira, naqueles momentos que eu não sabia por onde ir, que eu falava, cara, putz, eu já tentei 10 vezes e não funcionou, não consigo convencer as pessoas, tô aqui no pântano, tô numa areia movediça, não sei como mover determinada iniciativa, essa ideia é incrível, mas ninguém me entende, tô de cara num muro, tô sentindo que todo mundo tá me olhando torto. Como fazer? Como intraempreender? Como inovar? Eu escrevi esse livro para responder essas perguntas, né? Pra gente sair daquele mundo de tem que inovar, tem que pensar fora da caixa, tem que trazer mentalidade de startup. Ok, tem que, mas e como faz? Esse livro responde o como faz.
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Esse livro, o processo do escrever esse livro, ele foi eu revisitei a minha carreira desde o começo dela, porque ele contém 25 anos de experiência prática. Ele não é um livro acadêmico, ele é experiência prática. E revisitando esses 25 anos, muitas horas que eu começava a escrever, eu falava, não, eu não vou escrever isso aqui. Eu falava, cara, vou, porque se eu não for vulnerável, então esse livro foi um grande exercício de vulnerabilidade. Porque para quem tiver a oportunidade de ler, eu convido a todos para isso, vocês vão me ver de uma forma muito aberta. Inclusive as pessoas que eu convido a falar no livro, todo mundo fala com muito peito aberto, porque hoje o mundo dos negócios, ele é feito de muita espuma, as pessoas só contam o lado feliz da história, ninguém conta todos os tijolos que teve que carregar para construir a casa. Esse livro eu conto todos os tijolos que eu carreguei, então o tijolo que eu deixei cair, o que eu falhei, o que eu aprendi falhando, quando eu consegui, aquela parede que estava quase pronta e alguém veio e derrubou. Então foi um exercício grande de vulnerabilidade, de me colocar, sabe, aberto para as pessoas, porque eu acho que é o único jeito de gerar aquela empatia para quem lê e quem está nessa mesma inquietação que eu sempre tive, e falar, cara, putz, nossa, que reflexão legal, isso aqui eu vou aproveitar, isso aqui eu posso trazer, muito bacana. Então esse foi o objetivo do livro, e assim que ele me construiu, um ambiente bem vulnerável.
Frase de outdoor.
As pessoas apoiam aquilo que elas ajudaram a construir. É muito importante a gente sempre ter a habilidade, a capacidade de trabalhar em equipe, porque não adianta não adianta um empreendedor ou uma pessoa muito boa em inovação querer tocar a sua jornada sozinha. Essa é uma jornada coletiva, não é uma jornada individual. Porque o explorador que vai sozinho, ele acaba se perdendo. Então essa é a frase que está no livro, e a frase que eu gosto muito, né, se isso aqui estivesse sendo gravado em vídeo, ela estaria na minha camiseta, que é: foguete não dá ré. Essa é o meu, eu diria que é o meu lema nos últimos 3 anos.
Lembre que intraempreendedor não é um cargo, mas sim uma mentalidade. Logo, independente do seu nível hierárquico, do porte da sua empresa ou mesmo da área que atua, você precisará de um conjunto de habilidades e competências que talvez ainda não estejam maduras. Seguir aprendendo e em constante curiosidade é uma mola propulsora para que você não se deixe desmerecer, desprestigiar ou diminuir as derrotas e falhas, porque elas farão parte da jornada dos que querem ser intraempreendedores. O caminho está aberto e sempre tenha em mente que feito sempre será melhor que perfeito.
Desafio para o ouvinte.
E agora chegou um dos momentos mais esperados dos episódios do ResumoCast, o Desafio para o Ouvinte. Onde você que nos acompanhou aqui até agora tem a oportunidade de colocar em prática e contextualizar as ideias que escutou nesse episódio na sua vida, no seu projeto, nos seus desafios. Mas antes precisamos agradecer aos Tribers, conselheiros do ResumoCast, que são grandes empreendedores que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e resolveram deixar o seu legado aqui nesse episódio. São eles: Igor Conrado, André Moreira Martins Arruda, Guilherme Beco, Thiago de Santana Santos, Jonathan Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oid, Valéria Menegazzo, Marcílio Guedes Drummond, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierne, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, Luiz Albergante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muchitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador ou conselheiro do ResumoCast? Então vai lá em resumocast.com.br/apoia-se. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode ter a oportunidade de deixar o seu legado aqui em um episódio do ResumoCast e também conhecer o melhor clube do livro do Brasil. Vá lá em resumocast.com.br/apoia-se. Então vamos lá, você está pronto para ser desafiado? Pense na última ideia que você escutou de alguém, tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa. Se você é um gestor ou um colaborador, não importa. Estamos a todo momento sendo bombardeados por ideias, possibilidades, propostas, projetos ousados que têm a possibilidade de mudar, para melhor ou para pior, toda uma estrutura que já foi construída há anos. Tente lembrar qual foi o último projeto ousado que você considerou, começou a estudar ou escutou falar. Agora faça um auto-julgamento de qual foi o comportamento que você adotou. Não precisa escrever, não precisa contar para ninguém, apenas escute esses 4 comportamentos e embarque nessa jornada de autoconhecimento. Você se comportou como um explorador, inquieto, sempre em busca de novos caminhos e oportunidades de crescimento? Você entendeu que assumir riscos é parte de uma jornada de evolução? Você se demonstrou aberto e procurou saber mais informações sobre esse projeto ou ideia? O segundo comportamento é no muro. Diante dessa possibilidade, você se comportou apenas como um observador, sem uma posição definida? Esse comportamento é o que adota a maioria das pessoas nos estágios iniciais quando entra em contato com uma nova ideia. O terceiro tipo de comportamento é a resistência. Esses são os guardiões daquilo que já funcionou. Se você foi um guardião diante de determinada ideia, muito possivelmente você sentiu uma sensação de medo diante de um risco que não entende. Então lembre-se que inteligência emocional é uma das competências mais importantes para o ser humano do futuro, que vai estar apto e adaptável às próximas décadas de mudança. conseguir nomear e classificar a forma como você está se sentindo através da descrição de palavras diante de comportamentos de mudança e risco é o primeiro passo para você fazer a leitura do que está acontecendo ao seu redor e, se desejar, passar a adotar um comportamento diferente. Mas primeiro é necessário identificar como você está se sentindo diante da mudança. E ao contrário do que você pode estar pensando, não é verdade que todos precisam se comportar como inovadores e exploradores em todos os momentos. É normal, diante de algumas situações, se comportar em cima do muro para conseguir estudar, avaliar e se sentir mais confortável com determinada mudança. Aí você vai conseguir optar por se transformar em um vetor de transformação, um grande inovador, um grande explorador, ou pelo caminho de se manter conservador diante de determinada ideia ou possibilidade, e não tem absolutamente nada de errado com isso.
Gustavo, que prazer participar do ResumoCast. Puta, muito obrigado pelo convite. Sou super fã do ResumoCast. Acho que você presta um serviço super importante de trazer conhecimento e principalmente compartilhar conhecimento. Então, baita prazer. Queria convidar quem está nos escutando a também escutar o podcast do Lado I. Você primeiro põe aí, aperta o sininho e no ResumoCast, e depois você vai pro meu. E lá eu tenho conversas também com intraempreendedores, empreendedores, falando exatamente esse papo peito aberto, sem mimimi. Inclusive o episódio agora que está indo pro ar, o título dele é Foda-se a Piscina de Bolinhas. Adoro, porque é uma empreendedora que ela faliu 3 startups até ter um sucesso. Então, disso que é feito lá do I, acho que das pessoas que são vulneráveis e colocam, né, as suas falhas sem medo de serem julgadas, mas pelo contrário, com o objetivo de construir aprendizado e compartilhar aprendizado. E o ecossistema do Lado I, quem quiser também, LinkedIn, no Instagram tem uma página, então a gente pode continuar as conversas por lá com o maior prazer. Quem quiser falar sobre intraempreendedorismo, pode vir, chega junto e vamos conversar. Muito obrigado aí pelo espaço.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.
Legal, e qual é a frase de camiseta do livro? Pra colocar numa camisa ou num outdoor?
Legal, eu pensei em uma, mas eu já tenho outra aqui. Então eu vou começar com... Eu vou falar uma que está no livro e eu vou falar outra que eu tenho usado
muito. Eu achei que já era a frase. Eu pensei em uma, mas já tenho outra. Então eu não... é tão inovador que...
não.